A companhia, tanto dos homens, através das conversações livres e familiares, quanto das mulheres, através do amor, é aleatória e depende sempre de outro alguém. Ambas têm inconvenientes. Aquela de só ocorrer raramente, esta de tornar-se impossível com a idade. Por isso, não bastam às exigências da vida. A companhia dos livros é a mais segura. Não se compara às outras, dos homens e das mulheres, mas apresenta a vantagem de estar sempre ao nosso alcance. O convívio com o livro sempre me ajudou, em todas as circunstâncias. Consola-me na velhice e na solidão. Suaviza uma ociosidade que poderia ser aborrecida e livra-me das pessoas inoportunas. Amortece, enfim, os latejos de dor quando não é demasiado aguda e é mais forte do que qualquer paliativo. Para afastar uma ideia desagradável, nada como recorrer aos livros. Apossam-se de mim e fazem-me esquecê-la. Jamais se ressentem por só os procurarmos na falta de prazeres mais reais, mais vivos e naturais, que outorga a companhia dos homens e das mulheres, e sempre mostram a mesma expressão. Não há mérito em andar a pé quando se traz o cavalo pela rédea, dizem. Ah, e o nosso Tiago, rei de Nápoles e da Sicília, belo, jovem, gozando de saúde, que em viagem se fazia transportar numa padiola com roupa e boné de pano ordinário, mas seguido em grande pompa por liteiras, cavalos de montaria, fidalgos e oficiais, exibia uma austeridade fácil de suportar e bem pouco meritória. Não há como nos apiedarmos do doente que tem a cura ao seu alcance. Ora, é na aplicação desta máxima, justíssima, que está o fruto que colho nos livros. Não os uso muito mais do que os que não os têm. Desfruto deles, como o avaro desfruta do seu tesouro, simplesmente por saber que posso usá-los quando queira. Este direito de posse basta ao meu espírito. Nunca viajo sem livros, haja paz ou haja guerra. Entretanto, passam dias e meses sem que os abra. Falo-ei daqui a pouco, digo, ou amanhã, ou quando assim decidir. E o tempo passa sem que me pese. Não posso dizer quanto me descansa o pensamento tê-los à mão, nem quanto me têm sido úteis na vida. Constituem a melhor provisão que pude obter para esta viagem que é a vida e tenho realmente pena das pessoas inteligentes que não os possuem. E por saber que este passatempo não me pode faltar, aceito com prazer qualquer outro. Em casa, passo muito tempo na biblioteca, de onde, de um golpe de vista, observo tudo o que ocorre na minha propriedade. Da entrada, descortino o jardim, o galinheiro, o pátio e a maior parte das divisões. Ora folhei um livro, ora outro, sem ordem ou acaso. Ora sonho, ora tomo notas, o dito, passeando, os devaneios que aqui se registam. Esta biblioteca situa-se no terceiro andar de uma torre. Um retiro exige também um espaço para passear. Os meus pensamentos cochilam quando me sento. O meu espírito não anda sozinho. Parece-me que o movimento é que o excita e o força a trabalhar. E todos os que estudam e ponderam sem recorrer aos livros sentem a mesma coisa. A divisão, a não ser na parte em que se encontram a mesa e a cadeira, tem uma forma circular, o que me permite ver todos os livros dispostos em 5 filas de prateleiras. Possui 3 janelas pelas quais posso desfrutar de uma bela e extensa vista. O espaço livre tem 16 passos de diâmetro. No inverno passo aí menos tempo, porque a minha casa, como se deduz pelo nome, Montanha, situa-se numa colina. E de todas as divisões, esta é mais exposta ao vento, sendo também afastada dos outros e de difícil acesso, o que de resto me agrada. Não somente pelo exercício a que me obriga, mas também porque me põe a salvo de visitas inoportunas. É o meu refúgio. Procuro fazer deste recanto um reino pessoal e subtraí-lo à comunidade conjugal e filial. Noutros lugares, a minha autoridade, embora indiscutível, é mais nominal do que real e mais vaga do que direta. Penso ser triste, em verdade, a situação de quem não tem onde se isolar na sua própria casa, onde se esconder para meditar. A ambição exige dos seus escravos grandes sacrifícios, ao exibi-los sem cessar como uma estátua na praça pública. Uma grande situação é uma grande servidão. Não podem isolar-se, nem mesmo na sua vida privada. Nada me parece mais penoso do que essa regra, observada em certas comunidades religiosas, de andarem sempre reunidos, testemunhando em conjunto os atos de cada um. Acho mais suportável estar sempre só do que não o estar nunca. Vivo ao sabor do momento e acrescentarei respeitosamente que só para mim. Não tenho outras ambições. Quando era rapaz, estudei para brilhar, mais tarde para alcançar a sabedoria. E agora faço para distrair-me, sem pensar em tirar proveito. Por vaidade, gastei muito com livros, não somente para prover as minhas necessidades, mas ainda para ver aumentar o número de volumes e ver ampliar a minha biblioteca. Há muito que isso não me acontece mais. São os livros, de muitos pontos de vista, extremamente agradáveis para quem os sabe escolher. Mas não há prazer sem contrapartida. E o que eles proporcionam tampouco é puro. Têm os seus inconvenientes e alguns são sérios. O espírito exercita-se com eles, é certo. Mas o corpo? O corpo. Não devemos esquecer o corpo. Fica inativo, o que acarreta tristeza e abatimento. E é que não há coisa mais prejudicial e a ser mais evitada no fim da vida.